Paranaíba. O Águia buscou o resultado em casa para conseguir a sua classificação, perdendo no primeiro jogo, aí vence por 2-0 em casa, consegue passar. Então, eu acho que talvez esse seja o confronto mais difícil do ABC até aqui, nessa Série D. Acho que esse confronto contra o Águia é mais perigoso do que foi o próprio jogo contra o Altos, apesar do ABC ter tido dificuldades. Mas eu acho que dá para trazer um bom resultado, mesmo fora de casa. Assim como eu falei do América, o ABC tem mais time, tem mais qualidade. Então, tô confiante num bom resultado também.
Só não entendi quando você disse gramados difíceis na Série D.
Não tem.
Gramados só, difíceis na
só
Série...
Só tapete, né?
Tapete. América e ABC, traz os times pra jogar onde? Na Arena das Dunas, né?
São bons isso. Vamos jogar no gramado bom.
É a Série D. E aí, Adson Santos, o que falar dessa Águia de Marabá, ABC, que tá chegando nessa terceira fase, caminhando aí pro tão sonhado acesso?
Não sei se dá pra falar que é um momento complicado do ABC, mas tem uma queda evidente de rendimento. Vocês falaram sobre o Igor Bahia, eu acho que tem até uma questão de posicionamento, de um meio de campo que às vezes não funciona, aí o ABC precisa fazer essa ligação direto. O Igor Bahia não vem ganhando esses duelos por cima. Ele, para mim, é o grande pilar do ataque do ABC. Ele se movimenta, abre espaço, apesar do Alisson na última partida ter sido muito importante, encontrou muitos espaços pelo lado direito de campo, mas as melhores partidas do ABC na temporada é quando o Igor Bahia tem espaço, consegue se movimentar muito bem, gerar dúvidas nos marcadores. Mas a última partida não foi uma queda de rendimento só do Igor Bahia. Lucas Marques pelo lado direito de campo foi muito abaixo, de novo Dudu Mandai devendo na parte ofensiva, o próprio João Pedro também foi muito abaixo, Luiz Fernando, apesar da jogada ter sido desconstruída com a ultrapassagem no Lucas Marques para gerar a dúvida no defensor, o João Pedro e também o Luiz Fernando trocando uma tabelinha para encontrar o Igor Bahia, que encontrou o Alisson. É um ABC com quedas individuais muito impressionantes que preocupam muito o torcedor, que vai pegar uma equipe mais qualificada do que foi o Altos. A gente teve toda essa questão por conhecer já o Roberto Fonseca e ver que um dos grandes defeitos do Altos era o setor defensivo, e o ABC conseguiu marcar apenas 2 gols. Um que o Brunão, quer dizer, o Bruno Leite encontra o Brunão, e o Brunão foi muito inventivo para marcar aquele gol, e de uma ótima jogada trabalhada, mas vem devendo muito nesse setor ofensivo, e defensivamente, mais uma vez no final de semana, a gente viu esses apagões tão costumeiros do time abecedista, e num confronto agora um pouco mais nivelado do mata-mata, vai ser bastante preocupante essa questão defensiva, ainda mais fora de casa.
É uma queda de rendimento no momento crucial, né? Que é a fase mata-mata, praticamente outra competição para a equipe que quer tanto esse objetivo aí para subir novamente para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas dá, Nicolas, para virar essa chave? Você acredita que o ABC consegue virar essa chave para a partida do sábado?
Duda, eu acho muito que time que quer subir, time que quer ganhar título, tem que saber sofrer. Tem que saber jogar bem, mas também tem que saber lidar com as má fases. E o ABC tem tido uma queda muito, muito clara. É, tanto que a última partida do ABC foi uma partida meio esquisita do ABC. Não parece o mesmo time que no início do comando de... Vaguinho Dias brilhou lá na Copa do Nordeste, ganhou o Clássico por 3-0, fez bons jogos contra o Vitória.
Uma sequência sem perder, né?
É, uma sequência muito grande sem perder jogos, mas é aquela, time que quer ganhar campeonatos, time que quer subir, tem que também saber lidar com essas má fases. E o ABC, eu acho que tem muito potencial para ir para cima, lidar bem com isso, porque é uma equipe que já vinha de um mau momento, perdendo o estadual até a chegada de Vaguinho Dias. Quando ele chega, 3-0 para o Maguari lá em Bonito. E o ABC soube virar essa chave em um momento muito importante da temporada, que é essa fase que vira do estadual para a Série D. Então, eu não acho improvável que o ABC vire essa chave. O ABC tem equipe para isso. Então, eu acho que o ABC consegue virar, sim, essa chave.
Tá aí, o torcedor tá torcendo por isso, eu tenho certeza, para que as equipes consigam aí sair desse sufoco da última divisão. É isso que a gente quer pro nosso futebol potiguar. E olha só, minha gente, nessa noite de segunda-feira, enquanto a gente tava comentando muito aqui sobre futebol, o América venceu, mas não no gramado, viu? Na nas quadras. Pois é, diante da torcida, o América venceu o Lages por 4-3 e se mantém na liderança da LNF Silvia. Os gols do Alvirrubro foram marcados por Matheus, marcou 2 gols, Leno e Riquelme. Esse é Riquelme, viu? E olha só, o América volta às quadras na quarta-feira, dia 8, às 7 horas, para enfrentar o Vasco no Rio de Janeiro, também pelo futsal. A gente sabe, a equipe do América, assim como a Podia aqui no nosso Rio Grande do Norte, são muito fortes no futsal. Sim. E estão brilhando demais nesses últimos anos. Que assim seja e que a gente continue tendo sucesso com as equipes potiguares nas quadras. E olha só, agora vamos a mais um recadinho daquela parceiraça, não só da Rádio Universitária, mas do DE, a Caurne. Vamos conferir.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Vai dar aqui os palpites, viu? Não só para o jogo da seleção brasileira, mas para a América, ABC. Então já vai deixando o seu aqui no nosso YouTube para a gente dar uma lida. Mas antes, olha só, a seleção de futsal masculina aqui da UFRN foi bicampeã dos Jogos Universitários do Rio Grande do Norte. Na noite da última terça-feira, dia 30, no ginásio aqui do campus, foi realizada a final do Jurnes 2026, na categoria futsal masculino, com vitória da seleção de futsal aqui da UF pelo placar de 4-1 sobre a UniRN. E aí a seleção aqui da universidade se sagrou então bicampeã consecutiva dos Jogos Universitários. A gente deseja aqui, né, todos os parabéns e sucesso também para esses atletas universitários que brilharam bastante. Os gols da partida foram marcados por Lucas, que balançou a rede 2 vezes, e Danielzinho. A seleção termina a competição novamente invicta, viu? Não perdeu uma partida sequer, tendo marcado 20 gols e sofrido apenas 7 em 5 jogos. 20 gols em 5 jogos. Pois é, a gente deseja aqui todo o sucesso do mundo, então, para essa seleção da universidade. E agora, vamos falar sobre seleção brasileira. Vamos para os palpites. E antes disso, eu quero fazer uma perguntinha rápida aqui, bate-bola rápido também com os meninos. Nem estavam esperando, não foi combinado. Mas eu quero saber, Diogo Bertolin, até aqui, qual foi o seu jogo favorito da Copa do Mundo?
Rapaz, boa pergunta. Tu me pegou de surpresa legal agora.
Peguei. Não tem nenhum assim que você diga, nossa, esse foi, cara, o melhor.
O melhor, não vou dizer o melhor, mas um jogo que me surpreendeu foi esse recente agora, apesar da vitória da Inglaterra, eu acho que a postura da República Democrática do Congo, sim, me surpreendeu. Eu gostei, inclusive, deveriam ter vencido, podia ter feito 2-0. Foi um jogo que me surpreendeu, apesar da vitória inglesa. E diga-se de passagem, se o Harry Kane não tiver num dia bom, essa Inglaterra não vai pra frente, não.
É, viu? Ele jogando individualmente dá aula, mas a Inglaterra ainda tá precisando, sim, ali do coletivo. Então, jogo favorito de Diogo Bertolin, Inglaterra e Congo, Nicolas.
Eu acho que eu vou apelar mais para o lado emocional, né? E dois jogos muito emocionantes que a gente teve nessa Copa, que foram os que mais me marcaram assim, eu acho que foi Espanha e Cabo Verde, que vozinha brilhou. E eu acho que Alemanha contra Paraguai também.
É um bom.
Era o que ia falar.
Alemanha e Paraguai foi o meu favorito e eu não preciso nem falar por quê. No mesmo dia, a gente viu a seleção brasileira vencer e a Alemanha ser eliminada da Copa do Mundo.
Perfeito.
Então, assim, não tinha como ser melhor. Então,
dia
esse
melhor
também
impossível.
Foi o melhor.
Mas vai ter um dia melhor na semana que vem, se o Paraguai continuar fazendo história aí.
Olha aí. E aí, Adson, qual foi o seu jogo favorito dessa
Copa?
Já
que todo mundo deu um voto cult, ele pegou meu voto que eu já tinha pensado. Eu fui Brasil-Japão, vai.
Olha aí.
Gol do Martinelli no último minuto.
Muito bom.
Foi muito emocionante.
Sofrido, emocionante até o final. Eu vi umas pessoas dizendo, brasileiro deixa tudo pra última hora mesmo,
até
né? Até vencer a partida. Mas realmente foi um jogaço. Enfim, são muitas histórias. Eu tava eu costumo dizer isso, né? Futebol nos emociona justamente por isso. Cada jogador tem sua história, a gente se emociona, a gente torce, não só pelo que tá acontecendo dentro de campo, mas pela trajetória pessoal de cada um que tá ali,
e,
né?
Falando nisso, desculpa te interromper, Duda, você falou sobre o jogo. Acho que é legal a gente falar sobre o que foi esse Marrocos e Holanda.
Nossa,
por todo o contexto do confronto, mais uma grande vitória da seleção marroquina, mas principalmente pela importância do gol, infelizmente para os holandeses com a eliminação, mas acho que esse gol que o Gakpo marcou vai ser um gol que vai ficar marcado.
Nem me fale, o que eu chorei
para ele ali para sempre, né? Infelizmente, ele teve a notícia dias antes de acabar perdendo ali o seu filho, né? E conseguir fazer um gol num momento como esse, acho que deve ter significado para ele algo muito especial. E são por histórias como essas, apesar de essa ser uma história triste, que o futebol e que a Copa
com
do
certeza.
Mundo traz momentos tão, tão marcantes, né? Tão, tão importantes que ficam para a história.
Exato.
Do
futebol. E o Gakpo, ele teve a escolha, né? Ele foi liberado da concentração da seleção holandesa e deram a ele o direito de decidir se voltava ou não. E ele decidiu voltar, marca um gol. Assim que ele marca, antes dele cair no chão, aquela imagem que ficou muito famosa, ele olha pra cima e, assim, sem dúvidas, ele dedicou pro filho dele. Então, mais uma história que a gente vê emocionante na Copa do Mundo e quantas histórias são construídas nesse Mundial que nos emociona demais. Mas agora sim, palpite Seleção Brasileira Noruega, Adson Santos, seu placar.
2-1, Brasil.
2-1, Nicolas.
Que é sofrimento.
3-1 pra Seleção Brasileira.
Eita, Diogo Bertolin.
2-0, Brasil.
Eita, tá confiante, viu, Diogo? Olha, eu vou de 3-1, só que dessa vez, eu não vou dizer que vai ser sofrido. Vai ser fácil, porque da última vez foi sofrido de verdade.
Vai estar 1-0 pra Noruega até os 80 minutos.
Não.
Depois aos 40 empata, aos 52.
Não, né? Aí ninguém precisa procurar mais cardiologista também depois.
Pois é.
E agora sim, América... Deu
pra
ir. América e trem, Nicolas. Tá tudo bem, gente.
Jogo fora de casa, difícil, mas eu acho que o América vence 1-0 América.
Tá aí, América vai no trem, né? Vai. Como já dizia a nossa banda local trem. E vence por 1-0. E aí, Adson Santos?
1-1.
1-1,
que
Diogo.
Isso, rapaz. 2-0, Mecão.
2-0. Agora vamos pra ABC e Águia de Marabá. E aí?
Eu vou no mesmo placar. 2-0, ABC.
2-0, Nicolas.
Também mesmo placar, 1-0, ABC.
Adson Santos.
E hoje eu também vou no mesmo placar, 1-1.
Pode repetir. Tá nessa de não repetir os palpites.
Não tô entendendo.
Mas é isso, minha gente. Muito obrigada pela sua audiência nessa segunda-feira. O mês tá só começando. A Copa do Mundo tá chegando na reta aí mais emocionante, né? Que já é essa segunda fase. Estamos aí oitavas, enfim, quartas. Tomara que o Brasil avance pra gente conseguir ver mais jogos da seleção brasileira. E nós contamos, é claro, com a sua audiência. Então, acompanha o Instagram da Universidade do Esporte. Muita gente tá postando conteúdo sobre Copa do Mundo e você acompanha no nosso Instagram. E é claro, na próxima segunda-feira estaremos juntos conversando sobre, se Deus quiser, a vitória da seleção brasileira sobre a Noruega. Eu espero você. Tchau, tchau, Diogo.
Tchau, Duda, Adson, Nicolas, em especial a você que esteve conosco, Janúncio, Felipe Lima também, sempre nos acompanhando. O fim de semana
bora
tem
lá, né?
Importante, né?
Tchau, tchau, Nicolas.
Tchau, Duda. Agradecer por esse programa, todos os colegas de mesa, de anúncio lá na operação, e em especial a todos vocês que nos acompanham aqui em mais um Universidade do Esporte na Rádio Universitária.
Tchau, tchau, Adson.
Valeu, até a próxima.
Até mais, Janúncio Júnior, meu abraço também, nosso querido técnico que tá aqui, diretor, enfim, ele faz todas as funções. Felipe Lima também por aqui. Boa noite de Janúncio. Vai, Janúncio.
Calma que ele vai falar.
A voz de ouro do rádio.
Vai chegar.
Olha
aí. Calma
aí
que ele vai chegar.
Tá chegando, gente. É o suspense pra voz potente. Bora lá, Janúncio.
Boa noite a você que nos acompanhou até agora e até semana que vem.
Olha aí o nosso diretor, minha gente. Felipe, que tá aqui com a gente também, passando todos os resultados do futsal. E é isso, dessa forma a gente se despede, já aqui na expectativa para a seleção brasileira. Quem não tá acompanhando e se emocionando com essa Copa do Mundo é maluco, porque essa Copa já é histórica e a gente tá gostando demais. Até segunda-feira.
A Universitária FM apresentou Universidade do Esporte.
ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita informa a hora certa.
9:06.
Na cidade, na praia ou no campo.
Agilita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Agilita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Olhos fechados pra te encontrar. Não estou ao seu lado, mas posso sonhar. E aonde quer que eu vá, levo você.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
9:18.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Eu já dancei no Cariri, todo com gó, Camaçari, lá no Pajeú, fui a muito arrastar.
88 FM.
FM, a sua nova rádio universitária.
9:30.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Os desejos no teu corpo nu,
meu medo é me tornar vazio. Eu tô trancado, mas a mente não tá. Eu tô trancado, mas a mente não tá. Olha pro céu, é tanta liberdade que aprisiona. Meu erro é compartilhar demais os meus planos. Eu tô trancado, mas a mente não tá.
Eu tô trancado, mas a mente não.
Alguns ramos na pele, conversando sobre os rumos da vida. O futuro traz um frio na barriga. Mariposas brancas descansam quietas nas esquinas. Você de 88, mistake, fica linda. Saudade d'água preta que a alma cristaliza. Eu quero penetrar onde o teu corpo faz divisa. Esquece essa prisão e o verde escuro visualiza. Preciso misticar, movimentar as dobradiças.
Não sei pra onde eu vou.
Os desejos do teu corpo nu. Meu medo é me tornar vazio. Eu tô trancado, mas a mente não tá. Eu tô trancado, mas a mente não tá. Olha pro céu, é tanta liberdade que aprisiona. É compartilhar demais os meus planos. Eu tô trancado, mas a mente não tá.
Eu tô trancado, mas a mente não tá.
É tanta pro céu.
Tá escrito em minha testa, enraizado no meu coração, esculpido em pedra, talho na madeira do meu rio.
Sou índio, a sua flecha, seu veneno é sua proteção. Acordes tão profundos lavam corpos moribundos pelo chão.
proteção. Acordes tão profundos lavam corpos moribundos pelo chão. Que a dose que salva.
FM. Peço proteção.
inteira em uma noite pra mim é pouco. Pra ele e você é pouco. Ai, ai.
Fica um pouco mais. A gente deita, assiste um filme, abre o vinho e cai na cama. Liga a TV, finge que a gente não se ama. Mas dura pouco, nosso fogo vai além da trama. Eu sinto seu beijo como um fim de tarde de sábado, tô bem. Mesmo que você lembre de brigas, meu amigo, esse gosto só cê tem. Só cê tem. Coragem, eu quero ficar com você pela minha vida inteira. Em uma noite pra mim é pouco, pra eu e você é pouco.
FM, a sua nova rádio universitária.
9:45.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Mais perto.
irão.